Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. No programa de hoje eu vou te contar os diferenciais do novo Citroën C3 Aircross, que acaba de ser lançado, e com quem esse novo SUV vai disputar mercado. Tem também o adeus ao Jeep Wrangler a combustão que conhecemos, e a ambulância conectada, que promete reduzir o tempo de atendimento em até meia hora. E no quadro retrovisor, André Deliberato fala do M3, o esportivo mais icônico da BMW. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! Se você é fã de fora de estrada e do Jeep Wrangler, vai se preparando. O mais rústico jipão da marca norte-americana não vai escapar da eletrificação da indústria, não. Documentos obtidos pela imprensa dos Estados Unidos revelam que a próxima geração do Wrangler será elétrica. Antes disso, o jipão vai passar por um processo de eletrificação. Em 2025, se tornará híbrido plug-in, com o mesmo sistema que hoje equipa o Compass e o Grand Cherokee 4XE, já falei desses dois carros aqui, inclusive. Só que a futura geração do Wrangler, prevista para 2028 e chamada de J70, usará dois motores elétricos. Esses motores elétricos provavelmente serão derivados da futura versão elétrica da picape Ram 1500. Então, para quem gosta de jipão a combustão, vai se preparando ou garante já o seu, porque o Wrangler não vai sobreviver à mobilidade elétrica, não. São Paulo vai receber a primeira ambulância conectada com tecnologia 5G. O veículo vai começar a operar na capital paulista até o fim do ano e foi desenvolvido em parceria pela TIM e pelo Hospital Sírio-Libanês. Segundo o hospital, a tecnologia pode reduzir em até 27 minutos o tempo de atendimento de uma vítima. Isso porque, com o 5G, os primeiros exames feitos ali na ambulância podem ser enviados para o pronto atendimento em questão de segundos. Além disso, a conexão vai permitir chamadas de vídeo entre os médicos socorristas e a equipe que está no hospital para adiantar informações sobre os procedimentos no paciente. Tem mais, a ambulância também possibilitará consulta virtual em alta definição no caso de suspeita de AVC e, no futuro, deve usar inteligência artificial nesses primeiros procedimentos com a vítima. Bem legal aí essa iniciativa da ambulância 5G. A Citroën acaba de apresentar o C3 Aircross, um dos seus lançamentos mais aguardados. O SUV produzido em Porto Real, no estado do Rio, usa a base do C3, mas é maior que o hatch, bem maior. São 4,32 m de comprimento e 2,67 m de entre-eixo. Para você ter uma ideia, com essas dimensões, o Aircross é um pouco menor no comprimento, mas tem entre-eixos maior que um Jeep Compass, que é considerado um SUV médio. Esse porte aí é para o C3 poder oferecer o seu principal diferencial no segmento de SUVs compactos. O modelo será o primeiro da categoria a ter configurações com 7 lugares. Isso aí, o Aircross pode ter dois bancos extras numa terceira fila, só que esses bancos podem ser não só rebatidos, como retirados e guardados em casa. Mais ou menos num sistema igual ao que tinha uma minivan dos anos 2000, chamada C8. Cada banco desse pesa cerca de 8 kg, segundo a marca francesa, então não tem grandes dificuldades para você tirar o banco e colocar dentro de casa e abrir um porta-mala aí de quase 500 litros que o C3 Aircross oferece. Só que a Citroën fez o favor de ainda não revelar os preços justamente dos modelos com 7 lugares. Só falou dos preços das versões de 5 lugares, que custam de R$ 110 mil a R$ 130 mil. Reais. Toda a linha Aircross será equipada com o mesmo motor 1.0 turbo de origem Fiat, que gera 130 cavalos com etanol e 125 cavalos com gasolina, aliados a um câmbio automático CVT de 7 marchas virtuais. É o mesmo conjunto de um dos principais rivais do modelo, o Fiat Pulse. Além dele, o novo Aircross também deve brigar ali com modelos como o Nissan Kicks, Renault Duster e versões de entrada do Volkswagen T-Cross. Além, é claro, da minivan Chevrolet Spin, que hoje é o carro de 7 lugares mais barato do mercado. Último programa do mês, você já sabe, é dia de retrovisor. Sérgio, rebobina a fita aí, meu camarada. É, programa de hoje tem aquela ajeitada no espelho que só o nosso amigo André Deliberato sabe fazer. Nesse último programa de novembro, André vai falar de um BMW muito, mas muito emblemático, não é isso, meu amigo? Bem-vindo a mais um Autorama.
É isso, Mira. Ouvintes do Autorama, muito obrigado aí pela oportunidade. Mais uma vez, já queria, antes de falar do carro, pedir desculpa a todos os ouvintes, os colegas do Autorama, porque estou meio gripado, então estou com a voz um pouco frouxa, mas espero que todos consigam me entender. Mira, no Autorama de hoje, a gente vai falar sobre um carro que tem 37 anos de história e ele deve chegar aos 40 anos em 2026. Afinal, ele é de 1986, só que infelizmente não da forma como a gente gostaria. Hoje, o papo é sobre o BMW M3.
Olha, M3 e com você sensualizando na voz, hein? Não fala que você tá rouco, não, gripado, não. Fala que você tá sensualizando, pô.
Ah, então. Quero ouvir
sensualizando. Tão sensual. Afinal, tão sensual quanto esse carro, né?
Exatamente. Afinal, a gente tá falando de um super carro, né? O BMW M3 surgiu nos anos 80 como um carro de corrida, porque a BMW queria participar do DTM, né? Que é o Campeonato Alemão de Turismo. Só que o carro fez tanto sucesso que a empresa decidiu, naquele ano mesmo, na verdade o projeto já era de anos atrás, né? O carro foi mostrado pela primeira vez em 85, eles decidiram construir uma versão civil do M3, que foi lançado em 1986. E eu falei no começo, infelizmente, porque a gente não sabe se a próxima geração do Série 3 em geral, né, dos carros do BMW, se eles vão ter essa tendência de eletrificação. Então é muito provável que o M3 possa, por exemplo, ser substituído por um i3, só que com a nova nomenclatura da BMW, que seja um sedã esportivo, só que ou híbrido ou totalmente elétrico, que iria totalmente contra a vontade dos puristas, né, Mira?
Exatamente, mas é meio que inevitável também, acho, André. Vamos torcer para eles terem uma versãozinha lá a combustão.
Podia ser a
única versão a combustão para a gente já ficar um pouquinho mais feliz.
Exatamente, eles podiam deixar, fazer toda a linha híbrida ou elétrica e deixar o M3 a combustão para quem ama, né? Só que não é um negócio tão barato, né? Só que assim, Mira, antes da gente falar sobre as 6 gerações do carro que existiram e existem, eu acho que é justo a gente identificar todas elas pelos códigos. Afinal, curiosamente, os fãs do M3 sabem identificar qual que é cada geração do modelo pela sigla do projeto, e não por geração 1, geração 2 ou geração 3, assim como acontece com o Porsche 911. Coisa de quem é alucinado, né?
Verdade.
O primeiro M3, aquele que surgiu em 1986, é o E30. Então, se o cara fala, tem um M3 E30, você já sabe que é aquele mais antiguinho, um pouquinho menor. O segundo M3 é de 1992, 6 anos depois. Um dos mais icônicos, aliás, que era o E36. Era aquele que tinha até uma versão de cor amarela de fábrica. Lembra, Mira?
Lembro. Lindíssima essa cor, lindíssima.
Sim, esse carro era muito legal e era quando eu era moleque e, obviamente, eu sonhava com XR3 GSI GTI, mas o M3 era um sonho que não era nem sonho, né? Já era um outro...
Era um sonho bem mais distante.
Era
um sonho
bem mais distante. Aí, em 2000, né, já no finalzinho ali do século XX, surgiu o M3 de terceira geração, que era o E46, que era um carro que, entre essas gerações, apesar dele ter vendido mais que a segunda geração, a E36, ele não fez tanto sucesso assim entre os fãs. A quarta geração do M3 veio em 2007, e essa foi bem, fez bastante sucesso, fez relativo sucesso, e ela tinha três códigos, E90, E92 e E93. Importante a gente pontuar que até aqui, o M3 teve só motor de 6 cilindros em linha ou V8. Ele sempre foi um carro com muita potência, muito torque, muita força e de tração traseira, né? Essencial.
Uhum.
O quinto M3, de 2014, ele já não tinha mais um motor V8. Então, o último a usar o motor V8 foi o M3 E90, né? Que é o código mais conhecido. O quinto, esse de 2014, o código já era F80 e não mais E. O sexto M3, que é o atual, pintou em 2020, quase agora, no começo da pandemia. O código dele é G80 e G81. Então, o que passou a mudar nas últimas três gerações não era mais o número, era a letra, né? Que era E, depois virou F e agora é G. O atual, Mira, que é um belíssimo carro e, coincidentemente, eu vou até contar para vocês que eu andei com eles essa semana que a gente está gravando. Ele tem um motor de 6 cilindros em linha biturbo. E ele tem aquela grade com o duplo rim da BMW gigantesco, sabe? Que deu o que falar quando foi mostrado. Só que eu não vi nenhum cliente que comprou Série 3 ou BMW M3 que depois comprou reclamando da grade.
Ninguém devolveu.
Ninguém devolveu. E essa é a essência do M3, Mira. Como eu disse, eu fui lá no autódromo da Capuava, em Indaiatuba. Andei com M2 e com M3. E tem uma coisa muito importante que eu acho que é legal a gente falar. O M3 ele sempre foi o símbolo de esportividade da BMW, assim como o M5. Mas o M3 era um carro mais acessível, um pouco menor. E uma coisa que eu reparei, até conversei com o pessoal da BMW, achei um pouco, não triste, mas é curioso. O carro cresceu demais. O M3 hoje ele é muito grande. O M3, o Série 3 em geral, era um carro compacto e ele hoje é um carro médio. E a essência que a gente vinha no M3 das primeiras gerações, como o E36, por exemplo, que era aquele carro que eu sonhava nos anos 90, eu vi no M2 atual e não no M3. O M2 também estava lá e eu me diverti muito mais com o M2 do que com o M3.
Um trecho mais curtinho, né? Ele mantém, como você disse, ele mantém a essência de um esportivo nato, né? Um carro com um trecho mais curto, proporções menores. Realmente o M3 cresceu demais, né? Junto com o Série 3.
Isso. Só que assim, não que eu esteja reclamando do M3, tá?
Mas sim, sim.
O M2 hoje ele é tudo isso. Ele é menor, ele é mais leve e é tão veloz quanto o M3, porque ele até tem o mesmo motor, que é esses 6 cilindros que eu comentei. Só que assim, o foco do Autorama de hoje, do retrovisor de hoje, é o M3. Então, quanto que ele vendeu? Bom, segundo dados oficiais, até hoje, foram feitos e vendidos cerca de 275 mil unidades do M3, considerando as 5 primeiras gerações, sem a gente falar dessa atual. É o número que, se a gente considerar essa atual até mais uns 2-3 anos, ele deve chegar aí na casa dos 300 mil unidades. Hoje o M3 a gente pode até falar, Mira, que o M3 é a obra-prima da engenharia bávara, né? É uma excelência de engenharia, é um carro que a gente, obviamente, tirando o preço e todas as coisas de um carro de luxo, é um carro perfeito. No Brasil, custa R$ 792.950, faz de 0 a 100 em 3,9 segundos e pode chegar a 290 km por hora de velocidade máxima. E aí, Mira, quer ajudar a BMW a chegar nessa meta de 300 mil?
Pô, vamos fazer um esforcinho de esse final de ano, né? Tentar pegar um 13º aí e ajudar a chegar a essa marca de 300 mil carros vendidos?
Então, a hora é agora, para aproveitar a Black Friday agora no final de novembro. Vida de entrada.
Eu estou fazendo umas contas aqui com uma calculadora científica, umas planilhas de Excel, assim, acho que até 2060 eu acho que eu consigo, talvez. Acho que, vamos pensar, né? Pelo menos temos uma meta.
Exatamente, já planeja começar a juntar agora R$ 1.500 todo mês, daqui uns 40, 50 anos a gente já começa a ter um dinheiro para dar de entrada.
É verdade. Agora, André, uma perguntinha. Na tua opinião, assim, eu gosto muito de carro da BMW esportivo. Quer dizer, a gente que gosta de carro, a gente tem aquelas predileções, né? Eu gosto muito de Porsche, Tá. Dessas variantes esportivas, né, eu sempre achei o M3 um carro bastante emblemático, assim. Não vou dizer que é o melhor, não estou fazendo esse julgamento de valor, tô aí pela predileção um pouquinho. Eu acho que ele sempre teve uma aura mais forte do que outras variantes esportivas, seja de Audi, de Mercedes. Você está comigo nessa? Você concorda?
Eu concordo, Mira. Eu acho que assim, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que é que assim, eu vejo assim, eu enxergo da seguinte maneira. Eu acho que o M3, ele é um carro muito diferente de um Série 3. Diferentemente, por exemplo, de um C63 ou de um C43 AMG da Mercedes, que eu acho muito perto de um Classe C.
Sim, sim, então, concordo contigo. É bem isso mesmo.
De novo, sabe? Até porque, embora as variantes da Mercedes, as variantes da Audi, elas também saiam de fábrica e passem por uma nova adaptação, eles mexem bastante nos carros, mas eu enxergo, como você disse, o M3 um carro totalmente diferente do que é o Série 3. Se você pegar, por exemplo, um RS4, um RS5 da Audi, você sabe que é um A5 que foi modificado.
Uhum, uhum.
O M3 não, o M3 você
Ele
sabe
parece
que é um M3 que nasceu já como M3, eu enxergo.
Exatamente, é. Ele é o produto, ele parece realmente o produto a porte, ele não parece apenas uma versão esportiva de um sedã, exatamente.
Lembrando que a BMW também tem algumas versões dos carros que tem o sobrenome M, mas que não são feitas pela divisão M, como por exemplo, uhum, o X, outros carros da marca que tem a versão M60, M50, que são variantes da M, né, da divisão M, só o sobrenome. E basicamente na parte visual, não na parte mecânica. Se você vê um M antes do número, M1, M2, M3, M5, aí o negócio esquenta.
Aí a brincadeira é séria. Legal, André. Meu amigo, queria te agradecer aí esse bate-papo sobre esse carro, esse esportivo sensacional, que esperamos que perdure aí mesmo na era da eletrificação, ele continue mantendo essa essência e essa vida própria, como a gente acabou de destacar, né? Que ele seja um esportivo nato. E, cara, te agradecer muito aí pela participação, por trazer esse carro e também te estimar melhoras, amigo, para mês que vem aí, último autorama do ano aí, você tá firme e forte aí para trazer mais um carro aí no retrovisor.
Perfeito, Mira, obrigado aí a todos, me desculpe mais uma vez pela voz falha dessa vez, eu tô melhorando e tenho certeza que no próximo estarei com a voz 100% ativa aí pra gente falar mais de carro clássico e de carro bom que a gente já teve aí na história e que ainda estão por aí. Valeu, Mira,
obrigado. Eu desconfio que foi um charme a mais para combinar com o ronco do motor do M3.
Eu adoraria que fosse isso, ronco, aliás, um ronco bem bacana, viu? Ontem eu estava lá na pista, é um belo de um ronco. Eu sei que você vai compartilhar o link aqui do podcast nos seus grupos de Telegram, de WhatsApp, se você puder conseguir um linkzinho também para mostrar o ronco do M3, especialmente o do M3 V8, que era maravilhoso. E eu sou muito fã de motor V8, era sensacional. O ronco do M3 é coisa de outro mundo.
Show de bola, André. Melhoras, meu amigo, e obrigado mais uma vez, hein?
Valeu, Mira. Obrigado vocês mais uma vez. Até a próxima.
Esse foi o jornalista André Deliberato, da Web Motors, em mais um Retrovisor. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragai e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros tocadores de podcast. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau, saudações automotivas!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.